Covid é o nosso assunto do momento e, claro, não tem como ser diferente. A gente sabe que é um assunto que, por vezes, né, chega a ser quase repetitivo, mas o cenário é o cenário delicado e por isso que a gente volta a falar sobre o tema. E hoje, para falar sobre a realidade do Hospital São Roque de Carlos Barbosa, está conosco na linha Kátia Argenta, coordenadora do São Roque, para bater um papo conosco, infelizmente, sobre um momento difícil. Podíamos falar de outras situações, mas essa Covid insiste em não ir embora. E pior, está se agravando, né, Kátia? Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Obrigada pela oportunidade de estar um pouquinho aqui com vocês também. É, realmente, né, quando começou a pandemia, nós tínhamos previsão, imaginávamos alguns meses e já se passa um ano. E justamente nesse ano é que, completando o ano de pandemia, que a gente está num dos momentos mais críticos dela, né?
Aliás, hoje um ano do primeiro caso no Rio Grande do Sul de Covid.
Exatamente. E é o momento que nós estamos vivendo, então, em toda a nossa região, que é o momento mais crítico de toda essa pandemia, né?
Kátia, a gente observa em todos os hospitais a superlotação de leitos, leitos clínicos, leitos de UTI, enfim. Eu queria falar um pouquinho como está aí no São Roque. A gente sabe que não tem UTI aí, mas sobre os leitos clínicos, leitos de enfermaria, qual que é a realidade hoje, 10 de março, do São Roque?
Certo. Nós equipamos o hospital, adquirindo equipamentos, ampliando estrutura, organizando fluxos. Nós temos um hospital térreo, João Paulo, então... Isso é bastante importante, porque nós, desde o início da pandemia, conseguimos separar os fluxos de atendimento, deixando o fluxo respiratório, COVID e suspeita, com um acesso, e as demais urgências que seguem acontecendo por um outro fluxo, garantindo, assim, a segurança dos pacientes que precisam da estrutura do hospital por qualquer um dos motivos. E nessa divisão de fluxos, então, nós organizamos o atendimento desde o pronto atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados por uma ala, e esse paciente precisando ou de uma tomografia ou de internação, ele segue um direcionamento todo externo, sem transitar pela estrutura do hospital, onde estão os demais pacientes com outras patologias. E mais do que nunca, nós estamos usando, então, essa ala de internação, nós chamamos aqui ala 300, onde a gente organizou esses leitos e uma estrutura mais ampla e fechada para o atendimento dos pacientes COVID, né? Que requer toda uma questão de isolamento, de cuidados muito mais específicos e direcionados para que tenham eles o melhor atendimento possível e que também as equipes se protejam no sentido de evitar contaminação. Se a gente tiver isso, a gente perde a nossa força de trabalho e sem profissional a gente não consegue atender aos nossos pacientes. Como é que nós estamos nessa ala, então? Nós tivemos nos últimos 10 dias muito movimento de procura de pronto-socorro. Nós chegamos a passar em vários dias de 40 atendimentos no dia, gerando a partir desses um volume importante de internações. Chegamos a ter 15, 16 pacientes internados nessa unidade, que no total está preparada e montada para 21 leitos. Desses 21 leitos, nós acabamos precisando organizar 4 deles para atender pacientes mais críticos que ficaram em espera ou que ficam em espera de leito de UTI, devido à superlotação que nós estamos vivendo. E aí, basicamente, nos últimos 10 dias, agora no mês de março, a gente teve um volume bastante importante e praticamente todos os dias tendo o paciente que precisou ficar em ventilação mecânica aqui no hospital, até que houvesse abertura de um leito de UTI. Ficou bastante complicado, porque ao longo do ano nós contamos sempre com um apoio fundamental do Hospital Taquini, que é a nossa matriz e é onde fica a nossa UTI. A UTI do sistema fica centralizada no Hospital Taquini, mas que agora, devido ao grande volume e à superlotação que estão todas as UTIs, acabou dificultando também o encaminhamento desses pacientes. E de forma, então, emergencial, a gente organizou essa equipe assistencial, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e os quartos com ventiladores para que o atendimento desses pacientes mais críticos fosse possível da melhor forma dentro do Hospital São Roque, até que o leito de UTI fosse disponibilizado.
É possível hoje no São Roque, em termos de quadro de gravidade, Kátia, atender aí um paciente aí de até uma média gravidade, não sei se dá para dimensionar a gravidade em média ou alta, mas enfim, numa situação um pouco mais complicada, até próximo da necessidade de UTI?
Então, desde o início da pandemia, o nosso desenho, o nosso pensamento enquanto está aqui no sistema de saúde foi que pacientes graves não ficassem aqui no Hospital São Roque, fossem transicionados para o Taquini ou para referência, como é o caso da Unimed, tão logo se percebessem sinais de instabilização. E durante esse ano, a grandíssima maioria dos pacientes foi transferido para as UTIs antes mesmo de um processo de intubação. Alguns casos, sim, já foram intubados. Mas isso a gente não conseguiu mais manter a partir dos últimos dias, com o avanço da pandemia, com a superlotação das UTIs. Então, aqui se faz tudo o que está no nosso alcance, mais do que tudo, porque ter um paciente entubado numa estrutura que não tem UTI já é uma situação delicada, e nós chegamos, num dado momento, a ter 3 pacientes, 4 pacientes em ventilação mecânica, né? Então, sim, se faz tudo o que a gente pode, e para nós o mais crítico nesse momento é manter um paciente em ventilação mecânica, que chegamos a ter 3 em um único momento, nós tivemos 4 pacientes em ventilação. Aí conseguimos organizar transferências e depois fomos mantendo 2, 3, 1 paciente em ventilação, sabendo que é bastante dinâmico, assim como neste momento a gente tem 1 paciente em ventilação mecânica, daqui a poucas horas a gente pode ter mais, porque os quadros realmente estão chegando muito graves, e alguns instabilizando de uma forma muito rápida, né? O que evolui então para uma intubação e uma necessidade de cuidado crítico.
É esse mesmo cenário que é desenhado pelos outros hospitais, de pacientes mais jovens, alguns sem comorbidades, enfim, isso também se desenha no perfil de paciente que procura vocês?
Sim, dois pontos são bastante importantes. Assim, o estágio que as pessoas estão chegando, a pessoa chega pelo pronto atendimento, questão de poucas horas, ela evolui muito mal e ela tem necessidade de uma ventilação mecânica. E outra coisa que chama muito a atenção é o perfil, a idade dos pacientes, né? Lá no ano passado nós trabalhávamos mais com idosos, era muito mais comum, né? Pessoas com uma idade um pouco mais avançada. E agora o que a gente percebe é assim, ó, 33, 36, 38, 44, 50, 57, pacientes muito jovens precisando desse atendimento e pacientes e muito jovens também precisando de um aporte de UTI.
Kátia, em termos de estrutura física do hospital, de quartos, de áreas, enfim, foi possível atender toda a demanda de Covid dessas últimas semanas na estrutura física que vocês já haviam preparado?
Sim, nós preparamos essa ala que chamamos ala 300, toda para atendimento de Covid. Ela tem no total 23, mas a gente conseguiu organizar a equipe para 21 leitos e nós não chegamos em nenhum momento a 21. Mas o hospital tem área física maior, se fosse necessário, nós já temos uma outra ala de contingência. Mas o que é muito necessário se dizer é que a gente precisa de pessoas e o grande limitador tem sido as equipes de trabalho. Então, cama, leito, equipamento, a gente tem até para atender mais do que a gente está atendendo. Mas a força de trabalho, que é imprescindível, médico, enfermeiro e toda a equipe que requer esse atendimento crítico, é que tem estado muito escasso, os profissionais bastante cansados, né? Porque é um ano que a gente está nessa pandemia, então realmente tem esgotado todas as forças e é o nosso ponto de maior preocupação. Os recursos humanos, as pessoas que estão nessa linha de frente para atender aos pacientes. Quanto à estrutura, sim, nós ainda teríamos capacidade, mas não adianta eu ter o leito se eu não tiver as pessoas, né, João Paulo?
Sim, com certeza. Agora, Kátia, com relação a outras enfermidades, porque essas seguem acontecendo, né? Qual a orientação que se pode dar para as pessoas? Pode procurar o hospital, dar uma seguradinha? O que, que a gente pode falar nesse sentido?
O que, que nós pedimos? Devem procurar as pessoas que estão num estado importante, né? De uma dor aguda, um sintoma agudo, algo crítico, devem sim vir, porque se a gente ficar esperando em casa, pode agravar muito mais. O que, que a gente pede, né? Se tem alguma dor, uma dor nas costas, algo que está ali incomodando alguns dias, né? Ou algo assim que está há mais tempo, procure um médico de confiança. Barbosa é uma cidade pequena, nós temos muitos médicos atuantes, muitos que se colocam à disposição, que estão nos consultórios, né? Evite vir para o hospital para consultar de alguma coisa que está há muito tempo contigo e que não é uma situação grave, aguda. Em contrapartida, aqueles que têm algum sintoma, nós atendemos essa semana infarto, nós atendemos AVC, nós atendemos apendicite, nós fizemos um transplante de córnea ontem e nós fizemos muitos partos, muitos nascimentos essa semana. Então, a rotina do hospital é isso, é um momento difícil pela Covid, mas em contrapartida, nós estamos sim de portas abertas, especialmente para situações de urgência que só o hospital pode dar um apoio. Outras tantas a gente pode conversar, consultar com um médico em consultório, fazer um contato e resolver sem precisar vir ao hospital. Mas para aquilo que precisa, nós estamos aqui sempre.
Perfeito. Kátia, só para fechar, um outro assunto também que virou motivo de conversa, de debate, Carlos Barbosa, o município optou em fechar o atendimento nas madrugadas no seu posto 24 horas, que agora acabou não sendo mais 24, e direcionando, né, para o Hospital São Roque. Muita gente contestou esse fato justamente pelo período, né, que é crítico em função da pandemia. Interferiu muito no aumento de pacientes que procuram vocês na madrugada, hein, Kátia?
Não, nós quando avaliamos ouvimos e acolhemos esse pedido da secretária da Saúde, o primeiro ponto foi avaliar o volume de pacientes que nós tínhamos nesse horário da madrugada, que é um volume também bastante pequeno. E no município também, a média histórica desde 2017 era 1, 2, 3 pacientes, não passava de 3 pacientes neste horário da madrugada. Então, nós identificamos que o paciente que ia no posto de saúde, por vezes, ele ainda, pela criticidade do que ele ia, ele ainda acabava sendo encaminhado para o hospital. E o que foi pensado, o que foi o motivador de tudo isso? Bom, se a pessoa vai buscar um médico da meia-noite às 6, é por uma situação bastante importante, ou uma dor aguda, ou um sintoma muito diferente. Então, quanto antes ele vem para uma estrutura de emergência, ou seja, se ele vem direto para um hospital, se agiliza o atendimento. Aqui nós temos uma equipe de emergencista para atender com o aporte do hospital. E também um outro ponto que nós estudamos e avaliamos, que sim, ok, tem o período da pandemia, mas é justamente nesse período da pandemia, e há pouco eu falei para vocês, que nós temos uma preocupação muito grande com os nossos times, com as nossas equipes. E em algum momento nós chegamos a cogitar de somar as forças de trabalho em alguns horários que tem no posto de saúde e que tem aqui, pela escassez de médico, pela escassez da equipe assistencial que presta esse cuidado. Então não está havendo, nós estamos monitorando atentamente, todos os dias a gente olha quais foram os pacientes, quais foram os motivos que trouxeram pacientes a procurar o nosso atendimento nesse horário, estamos avaliando, estamos conversando direto com a Secretaria de Saúde, e é um período de 60 dias a contar do dia 22 de fevereiro, quando iniciamos esse trabalho. Então, vamos avaliar todas as partes, a parte do hospital, a parte do plano do posto de saúde, mas especialmente a parte do usuário, quem precisou de atendimento nesse horário, como foi o atendimento. Então, é uma soma de esforços e a gente visa agilizar o atendimento, dar mais segurança, rapidez, porque a gente sabe que tempo é vida, né, João Paulo? Uhum. E é nesse sentido que se trabalha. E também pensando que na escassez de profissionais que nós temos, daqui a pouco, para uma cidade de 30 mil habitantes, ter 2 médicos, um aqui e um lá no posto de saúde, seria não otimizar, não usar da melhor forma possível essa mão de obra assistencial que está tão escassa, tão difícil de compor.
Tá certo. Kátia, obrigado pela participação. E uma última recomendação, acho que a gente pode dar para a população, né? O remédio para a Covid é se cuidar, né? Evitar aglomerações e torcer que essa vacina venha cada vez mais rápido, né?
Isso mesmo. Então, torcemos sim pela vacina. Ela é um alento, ela é um ato de encorajamento para as nossas equipes, para a população. Mas nós não podemos depender somente da campanha de vacinação. Então, é manter a nossa humanidade, a nossa imunidade, é cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, né? E ter todos esses cuidados que amplamente são divulgados, é o uso de máscara, evitar aglomeração, higienização das mãos. E assim a gente vai estar protegendo não só do coronavírus, mas como uma série de doenças que a gente pode evitar.
Tá certo. Obrigado, Kátia. Um bom dia de trabalho para vocês. Vamos torcer que isso passe o mais rápido possível.
Com certeza. Obrigado, João Paulo. Um bom dia a todos.
Bom dia. Kátia Argenta, coordenadora do Hospital São Roque, falando sobre a realidade lá de Carlos Barbosa, a realidade do hospital, dos atendimentos, nesse momento tão difícil vivido por todos.